Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Esse é o episódio de número 44 desta quinta-feira, dia 4 de junho. Olá, Kleber, tudo bem por aí?
Bom dia, Rê, tudo bem e você?
Tudo bem, sim. Hoje a gente tem convidado aqui no podcast, mas antes vamos dar aquela tradicional passadinha pelos mercados globais para saber o que está acontecendo de impacto nos mercados na economia mundial, começando pelo presidente americano Donald Trump, que disse que não deve mandar o exército para atuar nos protestos antirracistas, confirmou que não vai impor sanções à China. Por outro lado, Kleber, proibiu voos com passageiros chineses para os Estados Unidos a partir do dia 16 de junho como forma de pressionar a China a retomar os voos das companhias americanas, e ele acabou conseguindo isso.
Ele acabou conseguindo, mas a questão dos voos até que não impactou tanto, pelo menos nos mercados, né? O que foi mais relevante foi a primeira parte que você falou, viu, Rê? Onde os mercados ficaram mais tranquilos com as declarações dele em relação às sanções, né? Talvez que nem aconteçam ou muito mais brandas em relação à China, né, na parte comercial, e também, né, de anunciar que não vai fazer uso de força militar aí em relação aos protestos que continuam, né, que a situação ainda está bem tensa lá nos Estados Unidos. Então, realmente, assim, até que ontem foi um dia mais tranquilo, hoje a gente já amanhece um dia com um pouco mais de realização nos mercados, mas por uma questão normal e não por nem normal, até de depois muitas altas seguidas que a gente teve, né? Ontem, por exemplo, as bolsas nos Estados Unidos ficaram com alta de mais de 2%, o reflexo foi positivo aqui também, e até trazendo um dado aí de também emprego lá nos Estados Unidos, tá? Ontem, uhum, a gente teve o anúncio que nem a gente falou, né, do ADP, né? O ADP é o relatório de emprego do setor privado, que é uma prévia do payroll que sai amanhã. A expectativa era de que fossem perdidos 9 milhões de vagas e perderam 2,76 milhões de vagas. Então, os números ainda são muito altos, são muito ruins, mas já vem mostrando um sinal de uma melhora gradual na economia norte-americana também. E hoje de manhã veio em linha também o número de pedidos de seguro-desemprego com que o mercado esperava, ainda muito alto também, mas reduzindo 1,8 milhões aí de pedidos nos Estados Unidos.
Já foi mais de 5 numa semana, né, Kleber?
Já, a gente já teve números bem maiores. O número acumulado já passa aí dos 40 milhões. É um número,
nossa,
gigantesco.
Sim.
Então, claro que toda semana o que a gente vem acompanhando é sinais de melhora. Não significa que a coisa já está resolvida e que a situação já está controlada. Muito pelo contrário. Mas é por esses sinais de melhora e por essas expectativas que os mercados vêm começando a dar sinais bem mais positivos do que estavam nas semanas anteriores, né?
Perfeito. E na Europa, Kleber, que sinais trouxe o Banco Central de ações de política monetária que ele pretendia divulgar?
O Banco Central tomou a decisão de manter, né, os juros básicos, né, eles vão continuar nos níveis que eles já estavam. O que eles apresentaram que foi até bem interessante, foi o volume do programa de compras de emergência para a pandemia, tá? E que eles colocaram agora o anúncio para ampliar em 600 bilhões de euros, que era o número, para 1,35 trilhão de euros. Então, quando eles apresentaram isso, teve um alívio, né? E ele veio junto com a notícia de manter a taxa de juros de refinanciamento em zero e de depósitos em menos meio. A taxa de depósitos lá, ela é negativa hoje. Então, muitos investidores, se forem comprar títulos soberanos europeus, vão provavelmente retirar um valor inferior àquele que investir em alguns casos. É até curioso, né? Mas isso, para continuar estimulando a economia, é um dado, vamos olhar apenas para mercado, bem interessante, bem importante também.
Ótimo. Bom, ontem, no episódio anterior, a gente conversou um pouco aqui sobre a indústria de fundos, né, do FOF aqui do Itaú, conversou com o Pedro Barbosa sobre isso, sobre expectativas, sobre mercado internacional, e hoje a gente vai falar de fundos de investimento com o CEO da Itaú Asset Management, Rubens Henriques, que já está aqui com a gente. Bem-vindo, Rubens, muito obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem?
Tudo bem, Kleber, tudo bem, Renata. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom dia, Rubens, prazer é nosso te receber, muito obrigado aí por participar com a gente. Antes de mais nada, conta um pouquinho aí para nós quem é o Rubens, um pouquinho da sua carreira e como você atua aqui no banco hoje com a gente.
Legal, Kleber. Falando muito rapidamente, né, eu, apesar de ter nascido em São Paulo, passei minha vida inteira no interior. Com 15 anos saí de casa para estudar e no ano seguinte fui fazer engenharia eletrônica no ITA, né, em São José dos Campos. E apesar de ter me formado em engenharia, eu logo me enveredei pelo mundo de investimentos no mercado financeiro, tá? E desde o início da minha carreira, eu foquei bastante em gestão de recursos, né? Então eu comecei numa outra instituição e logo na sequência eu entrei na época no que era a Unibanco Asset para trabalhar, e acho que até uma coincidência pelo comentário da Renata inicial, né? Na época para trabalhar na área que era o FOF de lá, né? A área responsável por fazer a seleção de fundos de terceiros para todos os clientes do banco, né? E fiquei envolvido nesse projeto, então Unibanco, depois Itaú Unibanco com a fusão, fiquei envolvido nesse projeto por 14 anos, fui responsável dessa área por bastante tempo, né? E lá eu tive a oportunidade, então, de acompanhar a evolução da indústria de fundos, né? Tanto no Brasil como no exterior, investindo e interagindo com os melhores gestores do mundo. Então foi uma oportunidade muito bacana, uma oportunidade única, eu diria.
Legal.
De conhecer a fundo como funciona uma gestora, né? O que deu certo e especialmente tudo que deu errado em muitas casas por aí, né? Então, com base nessa experiência anterior, eu fui convidado em 2019 para assumir então a cadeira da Itaú Asset Management.
Muito legal. Bom, você já passou por alguns setores, já tem uma experiência super acumulada para contar para a gente, Rubens. Que indústria de fundos você vê agora e que evolução dessa indústria vocês esperam para o Brasil quando começar a passar todo esse momento turbulento que a gente está vivendo hoje?
Legal. Legal, Renata. Eu acho que tem que, para dar um pouco de perspectiva, um pouco de número também, né? Hoje a indústria de fundos no Brasil ela é bastante relevante, né? Uma indústria de mais de 5 trilhões de reais, né? Então, uma indústria grande, mais de 5 tri. E na medida que a gente observa a queda da taxa de juros no Brasil, e esse é um processo longo, que obviamente se intensificou agora, mas é um processo até mais longo, né? Quando você combina isso com o maior interesse das pessoas por entender sobre o mundo de investimentos, que é o que a gente tem visto nos últimos anos, né? Tem feito com que a indústria de fundos no Brasil passe por uma evolução muito importante, né? Além de ter crescido muito, eu diria que muitas assets surgiram, né? Cada vez mais estratégias foram desenvolvidas e ampliadas. Eu citaria, por exemplo, que eu acho que é um assunto bastante presente na conversa com os clientes, o crescimento, por exemplo, dos fundos multimercado, dos fundos de bolsa, né? E acho que ainda tem muita coisa por vir, né? Então, se eu fosse resumir, assim, eu acho que esse ambiente de maior competição na indústria de asset, né? Com mais gestores, muito mais informação, e um retorno talvez menor nos produtos de renda fixa de baixo risco, né, porque a taxa de juros está mais baixa, já indica um pouquinho o que eu acho que vão ser os fatores essenciais para essa indústria no futuro, para os gestores que quiserem estar lá na vanguarda, né, entregando os melhores retornos, né. Eu acho que, primeiro, tem uma questão de gente, né. Eu acho que esse é um negócio de pessoas, então acho que vai ser muito importante você conseguir atrair e reter as melhores pessoas, né. Eu acho que isso é um tema sempre importante, mas agora com o ambiente competitivo maior em asset, ele é mais importante. Eu acho que saber ter uma grade de produtos adequada, sabe? Com preço adequado e bem posicionado em estratégias que você entende que você vai conseguir entregar o melhor retorno. Sem dúvida nenhuma, performance, certo? Que eu acho que no final do dia o cliente investe conosco para isso. Estrutura, eu acho que estrutura vai ser um tema muito importante, tá? Na medida que a indústria de fundos de investimento ela evolui para internacional, fundos fechados, estratégias mais complexas, vai ser cada vez mais importante a asset ter uma estrutura robusta para não ter problema. E comunicação, né, Renata? Eu acho que, no final do dia, essa crise que a gente está vivendo agora, ela mais do que nunca ela mostra que você está próximo do cliente, saber usar canal digital de uma forma intensiva para se comunicar, saber adaptar a linguagem, acho que ela vai ser muito importante para a indústria de fundos também, olhando para frente, né?
Sim, ser transparente, né, Rubens?
Claro, sem dúvida.
Legal. Bom, nessa linha que você vinha falando a respeito da indústria de fundos, de todos esses pontos que você entende que são essenciais para a sobrevivência de uma asset, como é que vocês estão se preparando para esse futuro mercado, no sentido de continuar tendo relevância? Vocês são super premiados entre assets brasileiras aqui, isso é público e tudo mais. Então, quais são as estratégias que a Asset tem tomado nesse sentido de continuar tendo a mesma relevância para o mercado futuro?
Legal. É uma ótima pergunta. Acho que primeiro vale sempre comentar, né, que eu acho que a história da Asset, ela é uma história bastante antiga, né? Uma asset que está presente no mercado há mais de 60 anos, e você deve imaginar que uma asset, para estar na liderança do mercado por tanto tempo, tendo passado por tantas crises, ela só sobrevive de uma forma, estando bem posicionada, se ela for capaz de ser, obviamente, ter excelência e ser capaz de se reinventar e se renovar e inovar ao longo do tempo, né? Então, a nossa asset criou o primeiro fundo de bolsa do Brasil lá em 1957, né? o primeiro ETF do Brasil em 2004. Então, obviamente, se você quer se manter na liderança, você tem que sempre pensar o que você tem que fazer de diferente, mudanças, novidades, para você continuar mantendo aquela liderança ali, né? Hoje, a Itaú Asset, ela tem mais de 740 bilhões de reais sob responsabilidade, né? São milhões de investidores, é a maior asset privada da América Latina, né? E a nossa visão aqui, olhando para frente, é que com tudo isso que está acontecendo, que eu citei ali na nossa pergunta anterior, o nosso posicionamento para o futuro, ele basicamente ele combina duas coisas, tá? De um lado, ele combina a solidez, a estrutura, toda a potência que uma instituição financeira como Itaú pode oferecer, mas junto com isso, todo o foco e a agilidade que o cliente hoje encontra no máximo independente, né? E quando você combina essas duas coisas, eu acho que esse modelo de combinar estrutura e agilidade, ela nos coloca numa posição diferente das outras assets bancárias e também diferente das assets independentes. Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais aqui na nossa conversa, mas é um pouco essa que é a nossa proposta de valor olhando para frente, tá, Renata?
Legal, Rubens. E como você está completando agora aí um ano, né, que você falou para a gente, liderando a Itaú Asset, nesse período você implementou uma estrutura de trabalho um pouco diferente do que vinha sendo feito. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona e quais os ganhos desse modelo que você trouxe, como que ele vem sendo implementado e se você já tem alguma relevância que você possa dizer para a gente que já fez diferença nesse período.
Legal, bacana. Eu não preciso nem dizer que foram 12 meses bastante intensos, né? Seja para a gente fazer um modelo diferente, né? Se propor a fazer tudo isso que eu comentei para vocês, seja pela crise, né? Uma crise diferente das outras que a gente viveu, né? Então foram 12 meses de fato muito intensos. Como eu disse, o nosso modelo ele passa por algumas premissas, né? Então ele passa por uma premissa é a gente ter muitos talentos aqui dentro, né? E ter múltiplos times de gestão. Então um dos pilares desse nosso novo modelo é a descentralização. É a gente atrair diversos times de gestão aqui para Itaú Asset e permitir que eles trabalhem, cada um deles, com autonomia, né? Então, eles têm a liberdade, dentro de parâmetros combinados, né? Ter a liberdade de tomar suas decisões de investimento e, ao mesmo tempo, possam trabalhar com foco, gerindo poucos produtos para ter certeza que eles vão conseguir ser os melhores fazendo aquilo. Isso é um pilar importante do modelo, né? Uma outra coisa que a gente fez foi investir cada vez mais na nossa estrutura de pesquisa. A gente quer ser referência absoluta desse negócio, assim, do que há de mais moderno em pesquisa, inclusive de dados e tudo mais do mundo. E a gente quer ter uma infra que ela é a melhor infra possível dentro do mercado de asset para os gestores terem a performance que ele tem, né? Que a gente quer que eles tenham. Então, esse foi o nosso foco, né? E com base nisso, eu poderia citar algumas entregas, assim, algumas coisas que a gente conseguiu fazer nesse período que eu acho que são muito bacanas para dividir com os nossos investidores, né? Eu acho que a gente conseguiu nesse período atrair mais de 40 talentos, né? Diversas dessas pessoas vieram de assets independentes super conhecidas, né? Depois, nesses 12 meses, nós criamos 20 novas estratégias, né? Nós lançamos os primeiros ETFs de renda fixa da Asset, Lançamos a família de produtos lá, Global Dynamic e Vision, que vocês conhecem, né? Que basicamente, numa única cota, a gente dá acesso para o cliente comprar todos esses talentos que a gente contratou de uma vez só. A gente lançou um monte de produtos diferentes de crédito, lançamos o nosso primeiro fundo listado em bolsa, lançamos o carteiro Itaú, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. A gente também criou espaço em produtos que eram muito demandados pelos nossos clientes, como o Itaú Red Plus, né? A gente fez uma captação importante do Red Plus para os nossos clientes aqui do varejo. Conseguimos também uma captação recorde de mais de 28 bilhões de reais nesses produtos multimercados e fundos de bolsa, né? Foi um destaque histórico aqui para o Itaú Asset, também dentro da indústria de fundos, acho que a gente foi um grande destaque aí nesse período. E com esse time novo que a gente montou, Kleber, acho que foi muito legal, pois que com toda essa turma que a gente trouxe, a gente conseguiu ter a melhor performance da história da Itaú Asset, que foi agora, nesse ano, né?
Em março de 2020,
né, no meio dessa crise toda. Como vocês sabem, lá o Itaú Red Plus teve uma performance de mais de 10% no mês, o que eu acho que foi muito bacana para os nossos clientes, né? Então, eu diria um período muito intenso, acho que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Vocês sabem que gestão de recursos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente tem muito pé no chão. Mas acho que os números, eles mostram que a gente está no caminho certo, né? Mesmo sendo pouco tempo, acho que bastante coisa está acontecendo.
Que legal, Rubens. Eu queria entrar num ponto que você mencionou duas vezes. Quando você estava falando a respeito do futuro da indústria de fundos e agora também explicando um pouquinho esse modelo que foi implementado nos últimos 12 meses na Asset, você mencionou muito a questão dos profissionais que são trazidos para fazer sentido para o modelo e também para essa tendência da indústria do futuro. Como é que vocês escolhem esses profissionais? Porque nesse modelo vocês precisam também de pessoas específicas para cada área estratégia, vocês têm critérios mais rigorosos, que tipo de pessoa vocês estão buscando para estar com vocês e atender a essas expectativas que você trouxe aqui ao longo da nossa conversa?
Essa também é uma ótima pergunta. Como eu disse, nós trouxemos mais de 40 talentos nesse período, né? Assim, mais de 30 focados especificamente ali nas equipes de gestão, né? Basicamente, Renata, assim, eu diria que assim, a lista de critérios, obviamente, ela não é curta, né? A gente se propõe aqui... a gente está se propondo a ter os melhores produtos do mercado, os melhores fundos multimercados, os melhores fundos de bolsa, né, os melhores fundos de crédito. Então, para fazer isso, acho que a primeira premissa, que é a mais óbvia, a gente quer o melhor, né? Eu acho que então a gente tem feito um escrutínio muito grande de entender na indústria inteira o que existe de talentos em todos os mercados, né, em todas as estratégias. A gente fez um grande trabalho de mapeamento aqui, um trabalho conjunto importante aqui dentro da Asset, mapeando talentos no mercado. Esse é um trabalho que a gente faz constante, tá? E não só buscar os melhores, mas buscar também melhores que sejam complementares ao que a gente tem hoje, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 12 times independentes dentro desse mundo de multimercados e bolsa, tá? Fruto desse espírito de trazer os melhores e criar times complementares e cada um deles com autonomia, né? Eu posso te dar um exemplo, tá? Nós trouxemos muita gente, mas talvez para tangibilizar um pouquinho, para dar um exemplo do tipo de profissionais que a gente está atraindo, né? Mais recentemente, eu poderia citar uma equipe de gestão que nós trouxemos agora. É uma equipe de gestão que veio de uma das maiores assets da Europa, uma asset que tem mais de 700 bilhões de euros sob gestão. É um time de 5 pessoas, tá? Em renda variável, tá? É um time super entrosado, eles trabalham juntos há muitos anos, bastante experiente. Só para você ter uma ideia, o principal gestor desse time, ele tem quase 30 anos de experiência fazendo gestão de bolsa, e esses 5 profissionais somados, esses 5 profissionais, eles têm mais de 100 anos de experiência em gestão de renda variável, né? E os fundos, os produtos que eles fizeram a gestão nesse período todo foram super premiados lá fora, tá? Foram premiados diversas vezes como o melhor fundo de bolsa no Brasil e na América Latina. E o que é super legal é que esse time, até então, eles sempre cuidaram do dinheiro de investidores estrangeiros que queriam investir no Brasil e na América Latina. E agora, trazendo eles para o Itaú, eles vão ser responsáveis por gerir fundos de renda variável no Brasil que serão distribuídos para os clientes brasileiros, né? Então, muito bacana, eu acho que é uma oportunidade nova que a gente está trazendo para clientes, para os nossos clientes aqui do Itaú. Esses veículos acabaram de ser criados, né, a família de fundos que a gente chama de Asgard Ações, e eles acabam de ficar disponíveis para os clientes. Então, acho que aqui é um exemplo do tipo de profissional que a gente tem tentado atrair aqui para o nosso projeto. Né?
Que legal.
Muito bom, Rubens. E a gente só reforça, né, que a importância que a gente vê desse bate-papo é para o investidor que confia tanto, há tantos anos já, na Itaú Asset, né, e no trabalho que a gente faz, como que está funcionando essa estrutura, né? Porque a gente fala muito de retorno, a gente fala muito de estratégia, mas sem dúvida, acho que traz até um conforto para o investidor saber de quem é e como que está sendo cuidado o patrimônio dele, né, Rubens? Acho que
com certeza.
É extremamente relevante. E a gente queria agora entrar um pouquinho na questão até de mercado, de estratégia, aproveitando aqui sua presença, porque essa semana tem sido uma semana, entre aspas, meio internacional aqui, né, Rê? A gente fez
verdade,
um
ontem teve o Pedro, a gente falou bastante de mercado internacional.
A gente falou bastante com ele sobre mercado internacional, com a Júlia, a gente falou sobre câmbio também na segunda-feira, como funciona o mercado, né, a dinâmica, e aí a gente queria entender um pouquinho da sua visão, né, como que vocês estão avaliando os ativos internacionais, o mercado lá fora, e se vocês entendem que é um bom momento para fazer uma aposta, inclusive até porque a gente também já falou do carteira Itaú internacional aqui no podcast.
Legal, maravilha. Bom, acho que a resposta, vocês devem ter ouvido isso ao longo de todas as conversas, né? Eu acho que a primeira coisa que vale a pena reforçar é que investir no mercado internacional é uma alternativa estruturalmente muito interessante para o cliente, tá? E estruturalmente eu acho que é uma palavra importante, tá? Eu acho que tem dois elementos aqui, não só porque ajuda na diversificação de risco, mas porque também nesse ambiente de juro baixo, ele acaba sendo uma alternativa bastante interessante de retorno mesmo, né? Então, eu diria assim, quando a gente olha um pouco da história do investidor brasileiro, né, existe um viés muito grande do investidor em geral de deixar todo o seu dinheiro investido na moeda aqui local, em reais, né? Que é natural, assim, é fruto do ambiente de juros alto que a gente viveu por tanto tempo, né? Só que com a queda da taxa de juros, a gente entende, né, como investidores aqui também, e como gestores, que isso deve mudar, e eu acho que deve mudar radicalmente, e o cliente, ao longo do tempo, ele deve procurar diversificar mais os seus investimentos em outras moedas, né? A gente estudou, assim, a fundo o comportamento de investidores de outros países que viveram a mesma coisa, né? À medida que esses países tiveram a taxa de juros caindo, o que aconteceu é que o cliente, nesse momento com a taxa de juros muito baixa, ele começa a olhar e falar, puxa, não só por risco, mas assim, deixa eu olhar o que tem lá fora. Existem milhares de ações de empresas bacanas listadas fora do meu país, existe oportunidade de investir em outras moedas, né? E para dar um exemplo, talvez assim, mais tangível, mais próximo da gente, o Chile viveu isso, né? O Chile é um exemplo de um país próximo que teve uma mudança nesse sentido, assim, contundente, né, de sair da moeda única deles, investindo só na moeda deles, e passaram a olhar outras coisas também. O que eu sempre digo, Kleber, é o seguinte, eu acho que é muito difícil tentar acertar o momento perfeito de comprar dólar. Eu, sinceramente, acho que o cliente não deveria tentar. É muito difícil.
Concordo.
Assim, o momento perfeito de você acertar o câmbio ideal, que vai ser o câmbio ótimo e tudo, Eu acho que essa conversa deveria ser uma conversa secundária para o cliente, tá? Por isso que eu falei a palavra estrutural no começo. Eu acho que a alocação em outras moedas, né, a alocação em dólar, por exemplo, ela precisa ser uma alocação estrutural mesmo, de longo prazo, tá? Eu acho que ela independe um pouco do nível atual do dólar, né? Porque o que tem que ficar claro, eu acho, é que tem opções tão interessantes de investimento lá fora que o cliente ele pode estar exposto a dólar, mas receber um investimento em dólar mais um retorno, né? Então, não é simplesmente você investir em dólar, né? E eu acho que nesse ambiente de Selic tão baixa, hoje é muito factível você conseguir investir em coisas lá fora que você vai obter um retorno de dólar mais 4% ao ano, dólar mais 6% ao ano. Então, assim, dólar mais 6% ao ano é muito interessante versus a Selic que a gente tem aqui. Dólar versus Selic, é muito difícil de alguém acertar essa aposta. Agora, dólar mais 4 a 6 ao ano parece muito interessante como diversificação. E eu acho que tem que ser estrutural, sabe? Você tem que escolher um pedaço do seu patrimônio que você gostaria de ter em dólar para o longo prazo e aí fazer um planejamento de ir fazendo isso mês a mês com calma, entendeu?
Não, perfeito. E é bem isso que a gente tem conversado, porque muitos investidores estão entrando agora no mercado. A gente já tem os mais experientes, né? Mas os novos, às vezes, eles olham realmente o dólar como um mecanismo só de proteção, e ele até é. Só que quando a gente fala de ativo internacional, a gente está falando de todas as classes de ativo lá fora. A gente não está falando do dólar, né? Não é que o investidor vai comprar dólar, ele vai diversificar a carteira dele do risco Brasil, das empresas do Brasil, dos ativos do Brasil, por outros riscos diferentes, e que essa crise, apesar de infelizmente muito ruim, trouxe muita oportunidade boa, né, Rubens? Então é um momento que lá fora, hoje a gente tem prêmios que há 2 meses, 3 meses a gente não tinha.
Isso aí, com certeza, sem dúvida nenhuma, é exatamente esse o ponto.
Bom, aproveitando esse gancho, Rubens, se o investidor quiser aproveitar esse momento, investir em mercados de fora, conforme o que a gente tinha falado agora, o que que a Itaú Asset oferece nessa linha para o investidor que não vai na casa de câmbio comprar dólar e que quer aproveitar a valorização do dólar para investimento?
Bacana. Olha, Renata, nós na Itaú Asset nós já oferecemos diversas alternativas para isso, tá? Eu posso passar aqui por algumas delas, né? Eu acho que tem a primeira solução que a gente tem para o cliente que quer o internacional, né? E eu acho que isso aqui é para aquele cliente que quer ter a conveniência e a praticidade da gente fazer um portfólio para ele no internacional, né? Acho que, como o Kleber comentou, tem muita coisa ao mesmo tempo para explorar lá fora. Nós lançamos recentemente a família de fundos do Carteira Itaú, que eu acho que vocês já disseram aqui que falaram sobre ela num podcast recente, né?
A gente fez um papo só sobre isso, até vou colocar na descrição aqui do podcast, pedir para o pessoal colocar o número do episódio para quem quiser recuperar esse papo, já que os episódios ficam todos listados nas plataformas.
Legal, eu acho que essa solução do Carteira, ela é bem bacana, né? E só para não repetir aqui com muito detalhe, mas só para lembrar todo mundo, né? A família do Carteira Itaú, ela é composta de 3 produtos, né? 2 produtos, que é o Carteira Itaú e o Carteira Itaú na Previdência, ela é uma solução global. Então, lá dentro, a gente coloca para o cliente tudo ao mesmo tempo. Estratégias de Brasil, diversas estratégias no mercado internacional e ainda adiciona a seleção dos melhores gestores de terceiros selecionados lá pela nossa área de fundo de fundos e embala isso tudo num produto só e cuida disso tudo numa vez só para o nosso cliente. Esse é o Carteira Itaú e o Carteira Previdência. Então, ele não é um produto internacional, mas ele é um produto que parte da sua estratégia internacional, né? E aí tem especificamente o Carteira Itaú Internacional, que eu acho que vocês já conversaram, né? Que eu acho que ela é uma solução, assim, super bacana, né? Quer dizer, para aquele cliente que entende que já tem uma boa carteira de investimento no Brasil, mas ele quer diversificar lá fora, fruto desse papo que a gente teve aqui, ele pode fazer isso tudo com uma cota só, né? Numa única cota ele vai acessar de uma forma super diversificada, né? Com uma gestão profissional da nossa asset. Ele vai ter acesso a ações nos Estados Unidos, ação na Europa, ações no Japão, ações em mercados emergentes, que tem bastante coisa de Ásia, né? Emergente, juros e inflação nos Estados Unidos, crédito nos Estados Unidos, ouro. Ou seja, de uma forma super diversificada, ele vai ter muito mais do que o dólar, né? Então, acho que a primeira família ali do Carteira, ele acaba entregando uma solução que eu diria mais completa para o cliente. A gente faz meio que o dever de casa completo para ele. Uhum. Além disso, eu diria assim, para os clientes que querem alternativas específicas, né? Que já talvez conheçam mais o mercado internacional e querem soluções mais específicas, a gente também tem outras coisas interessantes, né? Então, como vocês sabem, recentemente nós lançamos o nosso primeiro fundo multimercado com foco maior no mercado internacional, né? Que é o Itaú Macro Opportunities, né? Que é um fundo gerido pelo mesmo time do Itaú Red Plus, que é um time super conhecido, leva as mesmas posições do Red Plus, com o mesmo objetivo de retorno, mas que tem uma alocação de risco maior no mercado internacional, né? Um fundo que está aí disponível para aplicação, acho que é um fundo super bacana, num time bastante conceituado, né? E, por fim, dentro da asset, para fechar aqui, eu diria que o cliente também pode escolher alguns outros produtos que já dão acesso direto a alguns mercados internacionais, né? Então, a gente tem produtos que dão acesso ao S&P, produtos que dão acesso a títulos do Tesouro Americano, produtos de ouro, né? E essa prateleira, a gente tem trabalhado bastante nela, ela está em constante evolução, e a gente tem alguns produtos nessa prateleira aqui que dão acesso que estão no forno também, tá? Então, eles devem ser lançados em breve. Então, para finalizar aqui, eu diria que a gente já tem bastante coisa e a gente está trabalhando firme para trazer mais algumas opções no mercado internacional, que são super importantes.
Ou seja, reopção não falta, né?
Não, o Rubens, você vai ter que voltar aqui para contar dos lançamentos depois.
Sem dúvida, eu vou fazer. Tem bastante coisa, tá, no forno. Eu diria que a gente tem mais de 6 ou 7 produtos para lançar aí.
Oh, tudo esse ano?
Tudo esse ano.
Excepcional. É, e num cenário de juros muito baixo, isso é muito importante. O investidor está precisando de opção. Não tem mais como ele ter retorno no patrimônio dele em juros pós-fixados no Brasil, né, Rubens? Então,
é isso aí.
A gente está com a Selic à beira dos 2, né, nas próximas reuniões, e já tem apostas até de fora, não do Itaú, mas de fora, abaixo de 2%. Para esse ano ainda, então ele vai precisar buscar alternativa. Que bom que a gente vai ter ainda mais.
É isso mesmo.
Ah, e essa questão da gestão nesse momento, ela faz todo sentido, né, gente? Porque é muito mais difícil no cenário que a gente está para os investidores fazerem tudo sozinhos. Então, quando existe todo esse trabalho por trás, dá um certo conforto para quem está investindo, né? Por isso é legal contar esse bastidor todo que tem.
É isso mesmo, né? Eu fiz questão de contar um pouco da nossa cozinha, né? De falar dos profissionais, sim, de como a gente pensa o negócio. Eu acho que, como o Kleber comentou, acho que é uma forma de dar um pouco de tranquilidade para o cliente também, de que ele está delegando para uma equipe profissional cuidar para ele 24 horas por dia, acompanhar o que está acontecendo, as mudanças, e ele não precisar ficar preocupado que automaticamente, à medida que o mercado vai mudando, a gente vai fazendo essas mudanças para ele, e ele está lá com o dinheiro dele bem cuidado por alguém que faz isso há mais de 60 anos.
Perfeito. Rubens, adorei nosso papo, foi muito legal. Espero que a gente tenha outros aqui no podcast. Espero que você tenha gostado de participar também. E a gente, numa próxima oportunidade, vai ter muita outra coisa para falar por aqui também.
Eu adorei, foi muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado para os nossos clientes, pelo tempo aqui nos ouvir. Eu estou à disposição para participar de outros à medida que vocês acharem que faz sentido.
Muito legal. Kleber, nos encontramos amanhã?
Com certeza, Rei Rubens. Mais uma vez, obrigado pela participação. Parabéns pelo time, pelo trabalho. E volte mais vezes, com certeza, aqui para falar com a gente. Valeu.
Valeu, gente. Obrigado. Bom dia.
Bom dia para vocês também. Nós nos encontramos amanhã. Não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, que inclusive será sobre investimentos internacionais. Sigam também nossas redes sociais. Até amanhã. Fiquem bem. Fiquem em casa e protejam-se. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.